Debate da 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate de hoje. Na pauta, o vestibular de direito da FASP, a Faculdade do Sertão do Pajeú. Hoje a gente, inclusive, lança a campanha publicitária para as emissoras de rádio da faculdade. Vamos debater esse avanço importante para a nossa região, principalmente para o Médio Pajeú, em uma cidade como Afogados, uma cidade polo, uma cidade central, receber um curso dessa monta, dessa envergadura. Eu recebo aqui a professora Socorro Dias, que preside a Autarquia Educacional de Afogados da Engazeira EDAI, e a diretora Fátima Oliveira, diretora pedagógica da Faculdade do Sertão do Pajeú, para falar sobre essa grande conquista para a nossa região. As inscrições começam a partir de hoje, vão até o dia 25 de agosto, e vamos ter mais detalhes aqui com as professoras, nossas convidadas. Se você tiver dúvidas, eu já dizia aqui, né, você que é jovem, que está pensando na sua carreira de futuro e quiser mais dúvidas, pode participar pelo 3838-1213, 99658-0554. Você que é pai, né, mãe, e tem interesse em oferecer o melhor para o seu filho, também pode participar por esses telefones, tirando suas dúvidas. Né? Quem está cursando direito em outra cidade, tem muita dúvida, por exemplo, de quem já cursa em cidades como Serra Talhada, e que vai achar mais cômodo para o futuro a conclusão aqui. Vamos tentar explicar como é que vai funcionar cada uma dessas situações com as nossas convidadas. Professora Socorro Dias, eu queria saber inicialmente como é que foi no planejamento o trabalho para conseguir cumprir esse cronograma, porque houve autorização do Conselho Estadual de Educação, mas um passo determinante era esse de lançamento do vestibular. Eu imagino que tenha sido uma luta muito grande para cumprir e lançar agora, no início de agosto, esse edital do vestibular. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse cronograma, como é que foi a cronologia para essa conquista. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, Tito, Michele, a professora Fátima Oliveira, todos os ouvintes da Rádio Pajeú. O próprio curso, não é? O processo autorizativo do curso, trazer um curso dessa, como você colocou, dessa envergadura para o nosso município, realmente foi um desafio. Então, nós encaminhamos o ano passado o projeto ao Conselho Estadual de Educação e fomos atendendo assim, as diligências, tivemos a visita da comissão, como eu falava aqui na nossa entrevista anterior. A visita aconteceu em maio. Nós não queríamos assim, criar expectativas, ficamos aguardando, fizeram mais algumas diligências que são assim, normais, uma vez que o curso ele exige assim, vários pré-requisitos em termos administrativos, pedagógicos e técnicos. E no momento em que nós obtivemos, né, esse parecer autorizativo, ele foi publicado, não é, no jornal, no Diário Oficial, do dia 30 de junho, como você falou, não é, já no final de junho. Então, nós vimos assim, essa sintonia, toda essa sinergia, todo esse otimismo da região, uma vez que esse curso ele nasceu da demanda, da necessidade. Nós, no momento em que revimos o processo de reavaliação das diretrizes de missão institucional, quando nós passamos para a FASP, então foi nesse sentido, de criar também, de poder ofertar não só licenciatura, mas também cursos de bacharelado e tecnólogos. Uhum. Então, fizemos uma pesquisa de demanda na região. Há várias demandas, mas a que foi mais revisitada, mais requisitada mesmo, foi o curso de bacharelado em Direito. Então, a partir daí, para a gente não perder esse calor, essa expectativa, essa emoção, este sentimento de espera que se instaurou na região do Pajeú, então nós vencemos assim, vários desafios e estamos aí, não é? Com esse processo, esse cronograma, envolvendo toda a nossa equipe, a professora Fátima, a diretora pedagógica da instituição, a vice-diretora, professora Eliana, os coordenadores dos cursos de licenciatura, toda a nossa equipe. Então, estamos todos engajados também eu queria dizer, pessoas, empresários da região, da cidade, do município, que acreditam, não é? Que se engajam à nossa proposta, e fomos assim, colocando as dificuldades e fomos chamando e partilhando, e todos eles se engajaram para que realmente nós pudéssemos lançar este edital de vestibular.
A decisão foi por duas turmas de 50 alunos cada. O que é que balizou essa decisão?
Porque nós sabemos que nós temos demandas, né? Fizemos assim uma leitura dos cursos que são ofertados na região, fizemos uma análise e nós vimos que há cursos, há turmas que funcionam no turno da tarde, não é? No noturno e à noite. Então, a clientela da noite, ela é diferente um pouco da tarde. O perfil da clientela da tarde são aqueles alunos, são aqueles candidatos, depois futuros alunos, que se deslocam para o nosso município, que os pais, que na verdade, os pais assim vão custear o curso, não é? E a clientela do noturno, nós acreditamos que seja aqueles alunos trabalhadores, não é? Que não podem cumprir uma jornada durante o dia. Então, daí por quê? As vagas não são necessariamente estipuladas, tarde e noite. Nós aqui organizamos tarde e noite. Se tiver assim, candidatos suficientes para a noite, faremos as duas turmas à noite. Se for à tarde, faremos também. Mas aí, neste momento, nós estamos partindo dessa perspectiva do próprio candidato poder fazer uma opção. No próprio edital do vestibular, na ficha de inscrição, ele vai fazer uma opção de turno, tarde ou noite.
Professora Fátima, do ponto de vista pedagógico, do corpo de professores, né, há sempre muita preocupação, que é uma preocupação natural, com a qualidade do curso oferecido, né, em comparação com outras instituições que fornecem, que oferecem curso similar no Estado. Como é que foi para conseguir montar um corpo docente que atenda às exigências de um curso dessa envergadura, que é o curso de Direito? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, professora Socorro, bom dia, Michele, Tito Barbosa, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Olha, como a professora Socorro disse anteriormente, é um curso de bacharelado em Direito, exige assim da gente muito esforço e é um grande desafio, a gente sabe disso, né? Então, o corpo de professores, o corpo docente foi escolhido, podemos dizer assim, a partir de pesquisa de municípios vizinhos e também daqui de Afogados. Então, pessoas que têm a titulação necessária, doutores, mestres, e pessoas também que a gente, que segundo as informações, a gente tem a devida competência, não é? Para ministrar as aulas, agora serão os primeiros períodos. Além dos professores de outras cidades, por exemplo, temos o professor de Salgueiro, temos o professor Geovane de Sertânia, o professor de Carnaíba, que é filho de Zé Mário, que está doutorando em Direito, e o professor Danilo de Salgueiro, que é o coordenador do curso. Então, foi assim, nessa perspectiva de escolher o melhor, não é? Que nós fizemos a composição do corpo docente do curso, né? Também levando em consideração as informações, né? E também a titulação desses professores, com a devida competência, é claro.
Professora Socorro?
Olha, eu gostaria de complementar o que minha colega colocou. Por ser uma instituição pública, não é? Então, nós, o processo assim, de provimento, eu não diria provimento, mas pelo menos de poder convocar esse pessoal, é através de uma seleção pública simplificada. E quando o curso, depois de 2 anos, quando ele tiver o processo de reconhecimento, se Deus quiser vai ter, não é? Aí a gente parte para um concurso público. Então, nesse primeiro momento, como a professora Fátima falou, esse corpo de professores, a maioria, não é? Inclusive professores, a gente tem alguns professores também que têm a qualificação necessária, não é? Que são até da própria instituição. Mas esse corpo de professores que vai justamente trabalhar aquelas disciplinas mesmo, que são específicas do curso, então eles se engajaram à nossa proposta desde o processo de elaboração. e estiveram acompanhando, inclusive, a visita que houve. Então, o nome deles, desses professores, está homologado no próprio parecer autorizativo. Mas nós estamos, assim, é só para iniciar o processo, não é? Para dar uma estabilidade, vamos dizer assim, pedagógica e técnica, mas vamos também, depois, lançar o processo, não é? O edital, o processo seletivo, público seletivo, para contratação de professores. Tanto assim que nós já recebemos assim, muitos currículos de profissionais da região toda que encaminham a nossa instituição. Claro que no momento de um processo de seleção pública simplificada, esse processo zera. Uhum. Não é? Então, vamos fazer a divulgação ampla, como sempre fazemos, um edital publicado em jornal, para que todos tenham acesso. E assim... irmos compondo o corpo de docentes da nossa instituição. Há uma preocupação daqueles que nos procuram sempre, perguntando, indagando, não é? Mas eu quero dizer a você que a credibilidade que nós temos enquanto instituição e também a sintonia que ainda tem muitos profissionais da área com essa região do Pajeú, no sentido até de prestar um serviço, de fazer um curso diferente, mais sintonizado com o direito, comprometido com a justiça social para todos, no sentido de resgatar a cidadania numa região como essa, não é, como a nossa. Então, nós tivemos, assim, vamos dizer, pessoas profissionais, capacitados, qualificados, que são de outras regiões, que são, até como a professora Fátima falou, professores de Recife, por exemplo, que ao saberem dessa proposta, que foi muito divulgada, então eles se engajaram à proposta. Então, tanto assim que os professores que vão iniciar, não é, todos eles têm uma qualificação na área de direito, além de serem bacharéis em direito, eles têm mestrado, é a titulação mínima deles é mestrado. Muitos são doutorandos, não é? Tem o nosso coordenador, professor Danilo, que ele, nesse momento, não é, para iniciar o processo, eu diria. Inclusive, ele está já numa fase terminal do doutorado dele. E outros professores que vêm, todos eles têm a titulação mínima de mestrado.
É só reforçando o que a professora Socorro já disse, porque no momento em que a gente encaminhou o projeto, se fazia necessário ter o corpo docente, compor o corpo docente, né? Então, como ela já disse, após autorização e quando o curso alavancar mesmo, então, que estamos nesse patamar, não é? Então, será feita a seleção pública simplificada dos professores. Mas, naquele momento, havia uma necessidade... uma exigência, podemos dizer assim, por parte do Conselho, da legislação, que se encaminhasse também já o corpo docente com a devida titulação.
Só complementando também, porque esse aí é um ponto assim, que as pessoas, que a região coloca muito, questiona muito, quer saber até porque conseguir o curso, a gente sabe que foi uma luta, foi um desafio, agora o curso tem que vingar. Ele tem que ter um padrão de qualidade. Uhum. A nossa primeira turma, não é, tem que ter um bom nível de aprovação na OAB, que é justamente aquele patamar, aquele selo de qualidade de um curso. Não é? Então, nós temos assim, toda essa consciência, não é? Além do ENADE, do Exame Nacional que se faz para os estudantes do ensino superior, tem a OAB. Então, nós queremos investir no melhor, na qualidade do curso, para que o curso... continue. Daí porque muito se cobrava, não é? A instalação, a oferta, a criação de outros cursos aqui na autarquia. E nós resolvemos dar um passo de cada vez, porque não adianta ampliar a oferta, o leque de cursos e não oferecer a qualidade necessária. Então, neste momento, como a professora Fátima disse, mais uma vez eu ratifico, para elaborar o projeto há uma resolução do próprio Conselho Estadual, que diz como elaborar a proposta pedagógica do curso, quais são os pré-requisitos que devem ter. Então, um deles é o corpo docente, que é bastante analisado e avaliado. E esse corpo docente, ele foi homologado, como eu mais uma vez coloco, ele foi homologado no próprio parecer autorizativo do curso, homologa aqueles professores que o curso, eu acredito que foi assim, um pré-requisito bastante importante. A questão da acessibilidade, das condições pedagógicas da instituição e também do corpo docente. Que corpo docente vai assumir esse curso? Não é? Uhum. Quem é o coordenador? Quem são os professores? E aí, esse corpo docente, no nosso parecer, o parecer autorizativo, o 56, né, o parecer 56, que foi homologado, inclusive, por uma portaria publicada no Diário Oficial, que eu já disse, no dia 30 de junho, homologa esse corpo docente inicial. Mas, a partir daí, vamos fazer o processo seletivo. Até porque a gente não pode, por exemplo, lançar um processo seletivo agora, quando a gente não sabe quantas turmas vai formar, estamos no início. Isso aí chama-se a necessidade, eu diria assim, a necessidade premente da oferta do serviço.
Muito bem, vamos às observações e dúvidas que surgem por nossos ouvintes. A Tamires, primeiro, parabeniza a FASP, está muito feliz por essa conquista, diz que faz parte da família e parabeniza pelo sucesso. A Maria quer saber, e aí é uma oportunidade para que as professoras expliquem como é que é esse processo de reconhecimento pelo MEC, é o que ela está querendo saber quanto a reconhecimento pelo Ministério da Educação. A Cris está observando que percebeu no edital que não há cotas para negros. Ela quer saber se isso pode ser revisto, então vamos por partes. Primeira questão do reconhecimento do MEC, quem pode falar? Professora Fátima?
Todo curso, quando ele... Primeiro, falando das autarquias. As autarquias de Pernambuco, como a UPE também, ela está sob a jurisdição do Conselho Estadual de Educação. Então, a nossa autarquia, como as 13 de Pernambuco, o vínculo com o MEC são... através das avaliações, mas nesta questão de criação de curso, reconhecimento e autorização, nós temos, né, o Conselho Estadual de Educação, a autarquia está sob jurisdição desse órgão, né? Então, o curso, ele é autorizado. Isso acontece com qualquer curso, de qualquer faculdade, de qualquer universidade. Primeiro o curso é autorizado. Após um tempo, no caso 2 anos, 3 anos, que o curso está realmente dando certo, está caminhando bem, então se pede o reconhecimento. Não se pede o reconhecimento logo assim de início, né? Isso aí é normativo e não, nós... Após 3 anos, 2 anos, 3 anos, a gente já, se o curso está caminhando bem, se o curso está atendendo às expectativas, então, com a devida qualidade, então é que se pede o reconhecimento do curso. Uhum. Se eu quer completar alguma coisa.
Eu queria dizer, não é, que só mais uma vez, não é, como nós temos, assim, o Conselho Estadual de Educação, de cada estado, não é só em Pernambuco, ele é um órgão normatizador, autorizativo, deliberativo das instituições de ensino, municipais e estaduais. A exemplo da UPE, a Universidade de Pernambuco, todo o processo regulatório da UPE é através do Conselho Estadual. Então, quem autoriza curso, reconhece, no caso da UPE, não é, como universidade estadual, e em todos os estados, não é? É o conselho de cada estado. Um conselho constituído por pessoas idôneas de responsabilidade, no caso, as câmaras de ensino superior, não é? Na Câmara de Ensino Superior, são profissionais das universidades, com todo assim, um processo de titulação requerido. Então, nesse momento, todo curso, para iniciar, mais uma vez eu coloco, não é? Todo curso, a licenciatura, medicina, todos os cursos, nas áreas das ciências exatas, humanas, de saúde, primeiro há um processo autorizativo. O curso é autorizado. Nenhum curso pode começar sem autorização. É o processo mais importante.
Primeiro passo.
Primeiro passo. Depois, no percurso de 2 anos, então a instituição mesmo encaminha, convida a equipe do conselho ou nacional, no caso dos cursos, serem da rede particular, ou federal, é o Conselho Nacional, aí convida a equipe para vir fazer o processo de reconhecimento. A equipe vem, consolida, compatibiliza o que nós nos propomos em termos de proposta pedagógica, e eles veem muito a questão dos professores. Se aquelas condições, por exemplo, nós dissemos que eles colocaram assim, que a biblioteca, apesar da gente ter o acervo já, nós temos o acervo necessário para o curso de Direito, só que nós temos que atualizar todos os anos, que a gente sabe que é uma das áreas que requer muita atualização.
Foi uma das exigências, não é, para autorização, foi que a biblioteca já tivesse o acervo, pelo menos até o terceiro período do curso, né? Então, foi feita a aquisição desse acervo e estava lá.
É. Aí, veja, nós já temos o acervo, os livros já estão aí, não é? Inclusive, depois a gente pode partir para uma biblioteca também virtual, no sentido de atualizar, que é muito célere essa questão da atualização de livros na área de direito, também a exemplo das outras áreas. É, o processo de ampliação física da biblioteca já começou. Então, pretendemos terminar agora, concluir. Nós dissemos que seria em outubro, mas já. Então, a gente solicita, aí vem o processo de reconhecimento. É reconhecido por 5 anos, todos os cursos. O processo é esse. Depois de 5 anos, vem de novo a visita, aí faz a renovação do reconhecimento, para ver se os padrões de qualidade postos no projeto pedagógico e sintonizado com as demandas da sociedade naquele momento histórico estão sendo atendidos.
Entendi. Questão das cotas aqui no edital. Está previsto, não está? Pode haver alguma alteração? Cotas para negros, certo. Pergunta o ouvinte.
Olha, quando nós partimos para elaborar o edital, então, naturalmente, nós fizemos assim um levantamento dos editais que são lançados. Não é? Então, nos editais, a gente não percebe, não pontua essa questão das cotas, não é? Mas, nada que não possa ser visto. Certo, Nil?
Entendi. Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta que a gente sabia que ia aparecer da ouvinte, a gente vai chamar o intervalo. Ela quer saber, a inscrição já está sendo divulgado o valor, R$60, e ela quer saber quanto vai ficar a mensalidade. Acho que é uma pergunta que muita gente tem feito às senhoras, né? Voltamos aqui falando do vestibular da FASP, a Faculdade do Sertão do Pajeú, para o curso de Direito. Obviamente, né, a Madalena trazendo uma das perguntas mais comuns, a questão da mensalidade. Acho que ela mandou áudio sobre isso, a gente pode ouvir aqui. Diga, Madalena.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, dona Fátima e dona Socorro Dias. Parabéns pela conquista que nós merecemos, essa mudança também, essa área que aqui não tinha. Eu gostaria de saber, dona Fátima e dona Socorro, se quem vai terminar agora, turmas agora, e as turmas que vem em 2018 para terminar, se eles vão ser considerado como licenciatura ou já pela FASP. E se o PIBID, essas bolsas que eles têm, se vão continuar sendo contempladas, esses bolsistas, como é que vai ficar? Obrigada pela atenção e parabéns para vocês.
Muito bem, pode responder.
Bom dia, Madalena. A instituição, desde dezembro do ano passado, mudou a denominação, não é? Deixou de ser Faculdade de Formação de Professores, FAFOPAI, e passou a ser Faculdade do Sertão do Pajeú. Dada a necessidade da gente criar outros cursos, né? De investir em outros cursos de bacharelado também, isso sem deixar também de oferecer os cursos de licenciatura. Então, seria assim mais burocrático, pode-se dizer assim, criar uma outra faculdade. Então, o próprio Conselho de Educação, Conselho Estadual de Educação, nos orientou que seria mais viável criar uma faculdade que pudesse agregar não só as licenciaturas, como também os cursos de bacharelados que possam vir a serem criados e funcionar na FASP, né? Então, os concluintes do curso de pedagogia, acho que é o caso da sua menina, né? Da sua filha, é, de pedagogia, faz pedagogia. Então, quando ela terminar, ela concluindo, o pessoal que está concluindo, fazendo oitavo período, a documentação vai ser como Faculdade do Sertão do Pajeú. Por quê? A Fafopai deixou, era até dezembro. A partir de dezembro, quando saiu a portaria da nova instituição, quer dizer, a Fafopai ela foi redenominada, mudou a denominação e agora é Faculdade do Sertão do Pajeú. Só os documentos anteriores a esta data é que ainda tem o nome Fafopai. Mas a partir daquela data, tanto os diplomas como a documentação, em todos, assim, todos esses processos, tem o nome de Faculdade do Sertão do Pajeú. Quanto ao PIBID, que é o Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, que é um programa mantido pela CAPES, pelo Ministério da Educação, nós desenvolvemos projetos na área de pedagogia e na área de letras, nesses cursos, e a gente não pode dizer assim se vai continuar. O projeto que ora a gente desenvolve na instituição nesses dois cursos, ele tem a garantia de a durabilidade dele, a vigência dele, podemos dizer assim, é até fevereiro de 2018. A partir daí a gente não sabe se esses programas, esses projetos vão continuar. Até porque a gente não sabe se vai haver uma nova demanda, um novo edital, porque a gente elabora os projetos a partir de um edital e vai para a CAPES ser analisada, esses projetos serem analisados, aprovados ou não. É tanto que nós só tivemos esses dois projetos aprovados, Pedagogia e Letras, que estão assim sendo vivenciados nesses projetos. E, mas o que se tem a garantia é que esses projetos que estão em vigência, a vigência deles é até fevereiro de 2018. Talvez você esteja falando isso porque há poucos dias saiu uma nota dizendo que em setembro esses programas iam ser cortados, essas bolsas, mas no Brasil inteiro. Só que foi desmentido pelo próprio MEC. O próprio MEC colocou uma nota dizendo que foi o sistema que colocou algo havia essa informação, foi um equívoco, o sistema está passando por umas transformações e isso aconteceu, mas que as bolsas estão garantidas. Uhum. Nós não temos nenhuma... A informação, eles disseram que foi equivocada.
Muito bem. A questão que a gente trouxe do bloco anterior sobre valor da mensalidade, que é uma pergunta que muita gente está fazendo, como é que se chegou ao parâmetro e qual vai ser o valor da mensalidade para quem cursar direito em Afogados?
Considerando assim o levantamento das despesas, não é? E vendo assim um padrão de investimento que nós estamos fazendo, os professores, não é? Que nós teremos que, eles terão deslocamento até a nossa região, para que a gente, que nós atendamos dentro dos padrões de qualidade que o curso requer. Nós consultamos a nossa equipe econômica, a equipe financeira, inclusive os conselhos que fazem parte da autarquia, conselho deliberativo, conselho fiscal. Fizemos também uma análise nas mensalidades, nos valores que são cobrados na região. Então, nós decidimos, não é, que o curso terá a mensalidade de R$ 765,00, sabendo que o pagamento antecipado até o dia 5, então já fica em 665, ou seja, R$ 100 a menos. Uhum. Até o dia 15, 715. E depois do dia 15 até o dia 30, aí fica mesmo o valor de 765. Então, esse valor... Então, nós,
até o dia 15...
Até o dia 5.
Até o dia 5, 600...
E 65, 665.
Certo.
Até o dia 15, 715. Depois do dia 15 até o dia 30, 765. Então, esse valor, nós sabemos que, acreditamos que é um valor justo, não é? Neste momento, nós não estamos oferecendo, assim, vamos dizer, algum financiamento, mas depois, em o curso, não é? E sendo oferecido, então, nós iremos tentar formas de financiamento, não é? Fiéis e outras medidas, outras alternativas de incentivo também, não é? Mas nesse momento, nós temos que primeiro começar o processo, não é? Atender. E, como você colocou muito bem, as inscrições estão aí, abertas a partir de hoje, inclusive com duas alternativas, pela internet, pelo site institucional, aedaifas.com, também na tesouraria, para aqueles que também quiserem ir à tesouraria. Então, a tesouraria, como você colocou, é de 8 às 12, e à noite, de 18 até as 22 horas, de segunda a sexta-feira, o valor de R$ 60,00. Então, nós estamos aí já com o processo de seleção aberto, né?
Muito bem. A gente falou um pouco sobre outros cursos, a perspectiva de futuro. Hoje, a FASP oferece direito, mais as licenciaturas que continuam de português, matemática, história e pedagogia. Em perspectiva de futuro, poderemos ter outros cursos ofertados?
Sim, a gente, a nossa tendência é sempre querer crescer, né? E não foge das nossas expectativas criar novos cursos. Até porque, na pesquisa que realizamos, quando o curso de Direito foi assim o mais solicitado, outros cursos ficaram também assim num patamar de solicitação também, né? Em segundo lugar ficou administração e em terceiro lugar ficou serviço social. Mas a gente vai, mais uma vez, para criar o curso, a gente faz esse levantamento, né? Essa chamada da população para ouvir as pessoas, né?
Como a professora Fátima colocou, essas demandas, elas são atualizadas em cada momento histórico. Às vezes, uma área, não é? Uma profissão, ela está assim, sendo muito requisitada, solicitada pela população, considerando assim a oferta de trabalho, né? As oportunidades. Depois, ela naturalmente fica, vamos dizer assim, não há tanto aquela procura. Então, em termos de plano, nós temos que todos esses cursos, eles têm que estar colocados no plano, no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, a instituição, ela deverá colocar em termos de programação. Então, nós temos a perspectiva desses cursos, mas pretendemos fazer sempre uma atualização de demanda, não é? Nós trabalhamos com isso, com a pesquisa de demanda. E também dizer a vocês todos, não é? Que nós, quando no próprio processo, assim, logo que saiu e até no processo de elaboração do parecer, então nós temos assim já muitos órgãos públicos que já sinalizam esse apoio de estágios com a nossa instituição, de convênios. Então, a gente tem, por exemplo, o Ministério Público, não é? Nós temos, inclusive, temos um contato através até do desembargador Alberto Nogueira, que já contatou com o presidente da OAB, não é? Nós já estivemos conversando com ele, inclusive ele assim visivelmente assim comprometido com a nossa instituição, com o curso, no sentido assim de apoiar, de firmar convênios. E vocês todos, né? Nós vamos ter assim uma magna aula inaugural em que estarão presentes as autoridades, não só do nosso município, mas também de essas autoridades no setor jurídico. E nós vamos ver, assim, nós não queremos nos antecipar, mas já a sinalização de muitos convênios, muitas parcerias para os nossos alunos iniciarem, não é? Então, o curso, nós queremos iniciar o processo. Como eu dizia a vocês, as demandas foi em cima de uma demanda, as necessidades são grandes, mas nós contamos sempre com a questão da, assim, a parceria da região, também colocar, não é, por uma questão de justiça, o apoio que nós recebemos da Prefeitura Municipal, não é, no sentido de, assim, assegurar essa condição importantíssima para o funcionamento do curso, que foi a bibliografia, tanto básica como complementar.
Muito bem. Tem gente falando aqui, são as dúvidas que vão chegando. O Renan Alisson quer falar, diga lá.
Bom dia, Deus Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéu e a toda a equipe que se encontra aí no estúdio. Nil, veja só, sou o Renan Alisson aqui de Carnaíba, acadêmico de Direito, segundo período da FIES em Serra Talhada. A minha dúvida é a seguinte: a FASP já está apta a receber no próximo semestre, isso já em 2018, primeiro semestre de 2018, receber alunos do FIES e do PROUNI?
Essa política, não é? Essa política, eu diria assim, de democratização, de oferta. Então, Alice, eu diria o seguinte: primeiro, vamos começar, não é? Nós temos que primeiro ofertar a primeira turma e depois, como eu disse a você, como eu coloquei aqui, a gente vai partir para, a gente vai buscar para parcerias, articulações, incentivos, para tornar o nosso curso o mais democrático possível. Então, convênios, articulações, parcerias serão firmadas. Só que, neste primeiro momento, nós não podemos, assim, por exemplo, sinalizar a questão do ProUni. Né? ProUni, você sabe, nós não somos da rede particular. Mas, em termos, assim, de Enem, alunos vindos do Enem, o SISU, não é? O FIES, que nós temos, você sabe que para fazer parcerias com FIES, tem que ver também o conceito da instituição. Então, nossa instituição tem um conceito que permite, não é? O conceito institucional permite firmar esses convênios. Então, a partir do início do processo, da oferta do curso, iniciando mesmo, então nós vamos partir para essa rede de parcerias, de articulações e de convênios.
Mais uma pergunta aqui, mais uma observação. Vamos lá? Diga lá.
Bom dia, Nil. Gostaria de saber do nosso curso se vai ter bolsa e se e quanto que vai ficar a mensalidade desse curso de direito.
A mensalidade já informou, a bolsa também. Uma dúvida que eu tenho é para portadores de diploma e para quem quer migrar o curso, né? Por exemplo, que está achando que está sentindo incômodo, tendo, por exemplo, que sair, tem gente que sai de cidades aqui do Médio Pajéu, vão para Serra Talhada, vão para Patos, né, e podem estar pensando em uma possível transferência. Então, eu queria falar dessas duas situações, portador de diploma, qual a perspectiva, e a perspectiva de quem quiser lá na frente fazer a migração saindo de outra instituição para a FASP.
Olha, novamente, eu gostaria de... Essa ouvinte, não é? Ela não ouviu... veja, a mensalidade tem um desconto, não é? A mensalidade que é de R$ 765, mas tem um desconto de R$ 100, você pagando até o dia 5. E até o dia 15, fica em R$ 715. A mensalidade de R$ 765 é a partir do dia 15 até o final do mês. A questão de parcerias, de bolsa, de convênio, a nossa disposição é imensa, no sentido de abrir toda essa oferta, todas essas possibilidades de democratizar o curso. Então, nós não podemos começar com o curso já com essa oferta de convênio, de FIES e tudo. O curso tem que iniciar para a gente partir para todo esse processo, né? Buscar as parcerias. No próprio projeto, na elaboração do projeto, quando o parecer saiu, então nós tivemos, assim, um grande engajamento, não é, dos órgãos que oferecem estágio, já no sentido de atender, de ofertar estágio aos nossos alunos, não é, quando estiverem já naquele período de estágio. Aí, quanto a essa questão do portador de diploma, de início, para iniciar mesmo, a gente tem que ofertar, não é, as 100 vagas para aqueles que fizeram o vestibular, não é? São as 100 vagas, claro. Depois, havendo vaga, as vagas remanescentes, naturalmente, do processo seletivo, então será aberta a inscrição para portador de diploma. O curso funcionando, naturalmente, durante o funcionamento do curso, então serão também, quais são as formas de de, vamos dizer, de alocação de alunos em nossa instituição. O processo seletivo, não só na nossa instituição, mas em qualquer instituição de ensino superior. É o processo seletivo, portador de diploma, no sentido de, inicialmente, de sobrarem vagas, de terem vagas remanescentes do processo seletivo para portador de diploma, e durante o curso, a matrícula também por transferência, no caso, você cursa numa instituição, nesse momento você não pode ir àquela instituição por algum motivo, aí você pode fazer seu trancamento, não é? E depois você pode pedir a transferência para a nossa instituição. Então, nós iremos o quê? Aceitar também os transferidos, faremos uma análise de currículo, no sentido de aproveitar aquelas disciplinas, como toda instituição de ensino superior faz. A gente faz um processo de análise de currículo. A compatibilização de carga horária, vendo a compatibilização de conteúdos. Então, sempre há um aproveitamento de disciplinas para aqueles portadores de diploma e aqueles que vierem transferidos para a nossa instituição.
Muito bem. Eu acho que todas as dúvidas foram tiradas. Eu quero aqui agradecer mais uma vez as professoras Socorro Dias e Fátima Oliveira pelos esclarecimentos. Parabenizar. Essa não deixa de ser uma data marcante, importante, com o início das inscrições para o vestibular. A Rádio Pajô se coloca à disposição para mais informações e continua divulgando na sua programação detalhes sobre esse vestibular. Quero agradecer. Professora Fátima, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada a você, Nijuni, pelo espaço e também aos ouvintes pela participação. E uma última recomendação, eu diria assim, é que as pessoas acessem o edital, né? Todas as informações relacionadas ao curso estão no edital. O edital está posto no site da instituição, também em outros, né, no blog, né, em outros espaços também virtuais e lá na faculdade também, no site. Então, procure ler, procure tirar mais as dúvidas, alguma outra dúvida, né? Muito obrigada e estamos também disponíveis para quaisquer outros esclarecimentos, né?
Muito bem. Professora Socorro, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Nil Júnior, Michele, Tito, o espaço que a Rádio Pajéu sempre abre, não é? Assim, para que a nossa instituição divulgue, esclareça, se coloque. Muito obrigada mesmo por essa forma, assim, tão comunicativa de você nos deixar à vontade, não é? Nesses momentos que a gente participa. E dizer que lá na nossa instituição, o telefone está durante o dia, a partir das 8 horas até as 22 horas. Tem pessoas lá atendendo para tirar as suas dúvidas. Então, nós esperamos que aquelas pessoas que tanto assim clamaram, né, que solicitaram essa demanda de implantação desse curso, que nesse momento participe, que venham. Nós queremos realmente fazer um grande curso, oferecer realmente essa oportunidade a toda a região do Pajeú.
Muito bem. E a gente fecha mais uma vez com a chamada do vestibular FASP.
Eu só queria só acrescentar que os conteúdos para o processo seletivo do vestibular estão postos no edital.
Estão todos no edital, né?
Estão todos no edital.
Muito bem. Final do debate de hoje.